Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, ouvintes do Sons do Brasil. Mais uma vez estamos de volta aqui pelo 93,7 USP FM São Paulo, também pelo 107,9 USP FM Ribeirão Preto e para a internet, aí você que está no restante do Brasil e do mundo, www.radio.usp.br. Hoje, dando sequência no nosso programa, hoje é o nosso programa número 8. Se você quer falar com a gente, mandar um e-mail, entrar em contato, dar seus pitacos, saber como tudo funciona, é o sonsdobrasil@terra.com.br ou então no facebook.com/projetosonsdobrasil, tudo junto. Tá tudo ali, o que vem acontecendo nesse nosso projeto, no programa de rádio e também com relação aos shows, que tá ok? Hoje, recebendo, mais uma vez, como sempre, visitas de primeira linha. Tranquilamente, os dois já estão aqui preparados. Raquel Martins, boa tarde.
Salve, salve, Serginho. Prazer estar aqui, muito obrigada aí pelo convite. Um tempão que a gente não se via, né? A gente só se esbarra aí pelos shows, por aí, né? Mas olha, um prazer estar aqui participando do seu programa. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio USP. E vamos lá.
Vamos nessa. E o nosso segundo elemento, como a gente sempre tem, alguém da cena aqui representando as outras atividades, Celso Augusto Forster, que me pediu para que chamasse de Celso Augusto, para não confundir com seu pai, que é o Celso Forster. Boa tarde para você, Celso.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio USP. Um prazer fazer parte aqui desta célebre mesa.
Vamos já iniciando o nosso bate-papo. Raquel.
Diga.
O homem sem rosto é o filho mais novo?
É o filho mais novo, Serginho. Consegui botar esse filho no mundo aí, com aquela dificuldade toda, né? Assim que todo músico independente conhece, né? 3 anos ralando, contando moeda pra fazer o disco, né? E hoje em dia, a gente tava falando antes aqui, né? Que tudo é tão rápido. Você grava um disco hoje aí com recursos, né, pesados, e você grava um disco uma semana, né? E lança, aí estoura, aí faz sucesso. Mas nossa batalha é essa, é gravar com recursos próprios e comecei as gravações no final de 2011 e só vim lançá-lo agora em abril. Então foi uma saga.
Mais de três anos,
né? E consegui graças assim, a parceiros, né? Amigos, inclusive o Matheus Chanoski, que é parceiro aqui do Fábio, né, que tá aqui gravando a gente. Matheus Chanoski, Bia Clemente no sax, Ronaldo Gama no baixo, Lilo Casarini na bateria, Luiz Antunes na bateria, Bruna Picasso, percussão, Betinho, percussão, Almir Marques no contrabaixo. Quer dizer, foi uma galera que eu fui reunindo ao longo desses anos e que topou entrar nessa aventura comigo, né? Porque a gente tem grana pra pagar a música, então tem que contar com os amigos,
inclusive,
né?
Isso é interessante, que a gente sempre fala que é a questão das parcerias. Nessa cena, as parcerias são importantíssimas.
Essenciais. Sem elas, nada acontece.
Tá certo. Né? Legal. E esse é o segundo CD de carreira?
Esse é o segundo CD, é. O primeiro demorou mais um pouquinho. Foram quase 5 anos.
Não, mas a dificuldade é assim, essa mesmo.
É.
Mas, pô, bacana. Já dei uma ouvida no CD. Trabalho bacana.
Muito obrigada.
Legal. E a gente vai rolar alguma coisinha deles aqui durante o programa pra galera conhecer.
Vamos lá.
E temos aqui o Celso Augusto.
Grande.
Que é um dos sócios do Clap Me.
Exato.
Que é o Celso, até vou pedir para você explicar melhor isso, mas é um palco virtual, resumindo isso.
Se a gente tivesse que falar em uma frase, uma palavra não seria, mas em uma frase, resumidamente, o Clap Me é um palco virtual.
E fala um pouquinho do Clap Me, até para a gente dar. Durante o programa vamos falar bastante, mas para a galera já entender do que nós estamos falando.
Legal. O Clap Me é um palco virtual, né? É um espaço onde artistas podem agendar transmissões, onde o artista pode fazer a sua demonstração. Não são só músicos, são artistas de todos os tipos. Hoje a gente está recebendo muita procura dos músicos, exatamente pelo que vocês, inclusive, estavam falando um pouco aqui, como a Raquel estava comentando. É muito difícil hoje você conseguir atuar de forma independente, né? Você conseguir fazer tudo que a demanda de uma carreira ou de você viver de música hoje demanda. Então você precisa ter todo o seu esforço de criação para compor, e tem que correr atrás dos instrumentos, tem que correr atrás do estúdio, e tem que correr atrás do fornecedor de camiseta, e tem que alimentar a fanpage, tem que subir foto pro Instagram, e todas essas atividades de uma rotina, elas são novas. Elas fazem parte de um novo momento em que a internet é uma realidade, e ela, mais do que um auxílio, ela é fundamental hoje para a carreira de qualquer artista, para qualquer pessoa que pense em colocar um conteúdo para que as pessoas encontrem. Eu estava até conversando com um amigo esse final de semana, fazia tempo que eu não encontrava ele, e ele me perguntando, poxa, como é que tá o Klebin e tudo mais? Porque eu gosto muito de música, né? Ele falando para mim, eu dificilmente mais tenho ido às lojas, assim... O meu hábito de ir à loja comprar CD ou de comprar alguma coisa relacionada ao artista tá caindo em desuso. Ele falou, eu continuo gostando muito de música, mas é dentro disso que a gente pensou em criar um palco na internet. Ou seja, o hábito das pessoas está mudando. As pessoas, elas não deixam de gostar de música, não deixam de consumir a música. Mas o hábito das pessoas de consumo de música e do músico de uma forma geral, ele realmente está mudando. Então a gente pensou em criar um palco que fosse um espaço para o artista poder divulgar o seu trabalho.
Isso vem meio que suprir um pouco isso que a Raquel, que a gente sempre fala aqui, a falta de espaço para o artista, principalmente da cena independente, está mostrando o seu trabalho. Né?
E olha que interessante, tem uma lógica mercadológica que tomba, que atrapalha muito o trabalho da gente, porque a gente fica sempre né, naquela zona intermediária entre as grandes casas e os botecos, né? E então, para levar um público hoje para algum lugar é muito difícil, porque o cara tem que pagar estacionamento, tem que pagar não sei o quê, então assistir o show em casa na comodidade do lar, né? É incrível isso.
Isso é um dos lados, isso com certeza, pensando no lado do cara que vai curtir o som.
E inclusive também o seguinte, eu já vi algumas opções, né, que eu acompanho bastante o trabalho do Klebin. O próprio artista fazendo show dentro do apartamento dele.
Olha que incrível, pronto. Olha, maravilhoso isso.
Então, na verdade, responde ao meu principal, a minha principal aflição. Eu também sou um músico frustrado. Eu não consegui ter êxito na minha carreira. Basicamente, pelo primeiro ponto que você colocou, Raquel. Onde eu vou tocar? Era dificílimo arrumar um lugar pra tocar. Então, essa, acho que talvez pensando nas três principais dificuldades minhas, né, como músico, e um dos outros sócios também é um músico assim como eu, com alguma frustração por não ter seguido carreira, não ter tido êxito como músico. Mas isso trouxe pra nós também o ensejo de ter a criação, trazendo as dificuldades pra perto. A gente falou, pô, por mais que existam as dificuldades, elas podem virar oportunidades também. Então a gente pensou nisso. O primeiro lugar onde a pessoa procura hoje um artista é na internet.
Você tá vendo? No Google, no YouTube. Isso é um exemplo de uma frustração bem aproveitada.
Você canalizar a frustração
terapia
pra transformar ela numa oportunidade.
Né? Legal, legal.
Transforma ela numa oportunidade.
Raquel, vamos começar a musicar tudo isso aqui?
Vamos lá.
Vamos lá? Vamos com a primeira música então ao vivo aqui?
Vamos sim.
Então, ok. Com vocês, Raquel Martins, Som da Massa.
Isso aí, pessoal. Essa música se chama O Som da Massa, de minha autoria, primeira faixa do disco Homem Sem Rosto. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão correr, os postes vão saber quem é que faz o som da massa. Os mendigos, as madames, sem medo do vexame, vão dançar o som da massa. E os camelôs, gritando entre os budões, vão aquecendo a voz para o grande festival. De som de tudo quanto é lado, de carro, moto, buzina, de sirene, do samba, da esquina. Cacofonia urbana, misturada à voz humana, é música espontânea do povo original. É o som da feira, dos artistas, das calçadas. Qual é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão correr, os postes vão saber quem é que faz o som da massa. Os mendigos, as madames, sem medo do vexame, vão dançar o som da massa. E os loucos gritando coisas insanas profetizam pelas ruas novidades do além, junto com os alto-falantes que anunciam promoções nas praças, cultos e reuniões. Cacofonia urbana misturada à voz humana é música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas das calçadas, palco é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa.
Maravilha, o som da massa. Sonzeira, hein? Ah, é meio que um samba rock, tudo isso?
É um samba rock, um samba rock com influências de todos os músicos que participaram, né? O Matheus, ele colocou um piano meio antigo, assim, com cara de ragtime, então ficou interessante, né? A Bia já vem com a influência dela de bebop. É uma mistureba que deu certo.
Beleza, não, e ficou gostosa
mesmo,
bem
swingado.
É, aqui eu fiz só com violão, mas no disco dá pra sacar todas essas influências que foram incorporadas.
Legal.
Legal. Raquel, a gente tá notando no sotaque que você não é paulista. Você vem de onde?
Olha, eu sou paulistana, assim, de coração, né? Mas eu nasci no estado do Rio de Janeiro.
É paulistana, de coração.
Eu tô naquela crise do sotaque. Porque quando eu vou pro Rio, o pessoal fala que eu tô, né, tenho sotaque paulistano. E quando eu tô aqui, o pessoal fala que eu tenho sotaque carioca. Então, eu parei meio ali aqui em São José dos Campos.
E você já tá aqui já há um bom tempo.
Já, né? Tem 15 anos que eu moro aqui. Já. Vim pra passar um tempo e não larguei mais essa cidade.
Que maravilha.
É um caos maravilhoso, né?
Ah, eu
você
amo.
Você sabe que você é a segunda carioca aqui no programa Sons do Brasil, já fala.
Olha só, porque tem uma coisa, o carioca com relação a São Paulo é assim, ou ama ou odeia.
Não tem meio termo,
não,
né?
Tem.
É que nem argentino, não tem como gostar mais ou menos. Eu sei, amo ou se odeio, cara.
E, ô Celso,
diga lá.
Essa questão do clapping aí, a ideia surgiu, acabou surgindo exatamente por essa dificuldade que você falou e tal, mas a coisa tomou um corpo bem diferente, né?
Sim, sim. Surgiu exatamente pelas dificuldades que eu ou qualquer músico que queira viver disso tem, que é um espaço para tocar, divulgar o seu trabalho e fazer com isso render algum dinheiro. A partir do momento que a gente começou a entender que a internet seria o ambiente para isso, a gente começou a perceber que tinha muitas oportunidades, uma vez que tem muita ferramenta hoje para ajudar o trabalho, né? Tem a fanpage, tem o Instagram, tem o YouTube, e mesmo dentro do YouTube você tem um canal que é hoje o que seria um pouco do que a MTV tinha nos anos 90, em disponibilizar o conteúdo oficial dos artistas das grandes gravadoras, que é um pouco do que a Vevo faz. Então disponibiliza esse conteúdo dentro do YouTube para representar os interesses das gravadoras. Então dentro disso mesmo a gente está associado à Vevo com projetos comerciais, a gente tem essa parceria com eles para o desenvolvimento do negócio, exatamente porque a nossa plataforma, além de fazer os shows, de fazer as transmissões ao vivo, ela propõe uma interatividade entre o músico e o artista. Então como você falou, fazer dentro da sua casa, você, pô, super pode fazer. E exatamente isso que o cara que é fã quer, né? Porque você ir ao show, você compra o ingresso e vai ao show.
Sim.
Agora, ver o seu ídolo sentado no sofá da casa dele, tocando violão e conversando com você, é uma coisa que só a internet proporciona. Então, essa é uma das soluções que o Clapme, assim que nasceu, a gente começou a observar que existiam outras oportunidades além da transmissão, do que só fazer o show. Então, o cara faz o show, tá ali transmitindo ao vivo, ele pode ganhar claps, que são os aplausos virtuais, né? Como fosse o like do Facebook.
Uhum.
Porque o músico, na verdade, não quer um joinha, né? Ele quer um aplauso, né? E o apoio, que é o que faz com que, de fato, o artista receba algum dinheiro por aquele trabalho que ele tá fazendo naquele momento, já naquele primeiro contato que ele tá estabelecendo, ou primeiro, ou fãs que já são de longa data tocando, e a gente propõe que o artista dê recompensa pra esse cara. Porque dificilmente o cara que não conhece o trabalho vai dar lá R$2, R$5, R$15, R$20 sem saber quem é o cara. Mas se tiver uma recompensa atrelada, ou seja, o cara deu R$10 e ganha um CD autografado, deu R$20 e ganha uma camiseta, é o conceito de crowdfunding que tanto se fala hoje, né? Das vaquinhas virtuais, os sites onde você faz o apoio coletivo, né? A colaboração. Isso é muito mais um conceito do que um site. Então a gente traz esse conceito para dentro da plataforma Clapping também.
Maravilha.
Muito interessante.
Legal. É super. É uma ideia assim que logo que eu visualizei ela, eu achei interessantíssima e os procurei para que o Sons do Brasil pudesse ter alguma parceria com isso.
Já viramos mais do que parceiro, né, Serginho?
Com certeza.
Super agrega.
E eu vou aproveitar, Celso, já que você está aí todo empolgado, sim, falando... Nós temos um momento no programa que chama Pitaco do Convidado. Como a gente tem como intenção fomentar essa coisa da cena indie, dessa coisa toda que rola longe das grandes câmeras e dos grandes microfones do Brasil, a gente aproveita para... A gente prega muito essa coisa das parcerias, como eu falei com a Raquel aqui. E, poxa, a gente tem um espaço para estar falando do trabalho de vocês, mas nada mais legal do que vocês também indicarem a galera que está na batalha também por aí. Então, o Pitaco é isso, nada mais do que isso. Peço para você, então, indicar um trabalho que está rolando, a galera está na batalha aí também, para que a gente role pro
legal
pro pessoal.
E eu amei o nome, porque eu me considero um pitaqueiro de plantão. É de futebol, de música. Vou te dizer, então, Serginho, pensando então em artistas que estejam fazendo um bom trabalho, pensando em artistas que, por exemplo, utilizam o Clapping, né? Porque o cara que entra pra internet, ele tem que ter a consciência de que é uma briga de foice no escuro. Então você tem que realmente ter um trabalho com disciplina, com dedicação e utilizar as plataformas digitais para fazer o seu trabalho. E tem uma banda que a gente tem um carinho muito especial, que é a banda Otelo. É como fosse hotel, né, com H e o O no final. São caras que têm uma proposta de som para um rock mais de praia, como fosse um ska, tem lá sopros, né, os trompetinhos.
Uma coisa meio surf music.
Surf music, exatamente. São caras que têm aí já uma longa estrada e estão fazendo um baita trabalho bacana. A música que eu vou sugerir aqui é do álbum novo deles, que chama-se O Lado Bom das Coisas, que também é conhecida como Tá Tudo Bem. Então é uma música que fala um pouquinho desse momento em que a gente briga muito pelo nosso dia a dia e a gente esquece do que, na verdade, as pequenas coisas que fazem o nosso dia a dia ser bom. E a gente vê o lado bom nas coisas em tudo que a gente tá vivendo.
Bacana, então. Legal. Vamos lá com o Pitaco do Celso, Otelo.
O Lado Bom das Coisas.
E a gente volta no segundo bloco.
O dia em que nasceu, celebre, pois é tudo seu. Um mau humor no coração afasta de tua irmã. Se quiser, vamos brindar juntos. Veja bem, repare nos frutos que colheu ao longo da vida. Pense nisso, é uma saída. Pegue forças pra cá com tudo. Cuide mais do que é o seu mundo.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
A calamidade não é nosso jogo.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
Pare, descanse, respire profundo.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
A vida é difícil, mas damos um jeito. E
vai mais além, vai mais além.
Controle aquilo que acha defeito. Sacrifício, porque vai jogar a toalha se a vida não é batalha? E é você quem traça o destino, ou se mais seja um clandestino. Teu sorriso não de segundos, cuide mais do que é o seu mundo.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
E a calamidade não é nosso jogo.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
Pare, descanse, respire profundo. É difícil, mas damos um jeito. E
vai mais além, vai mais além.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ele é um alvo dando sopa, sua calça de vinil reluz, colorindo a cidade. Faz de conta que é verdade, que a aparência não seduz. O seu rosto não tem cara mais, mas seu tênis é bacana, troca o riso pela grana. É mais um da raça humana que se fundiu nessa lama.
E ele grita:
eu não sou mais eu não sei quem sou. Me devolve eu que se perdeu, virou vapor. Sou tão banal, eu não sei se sou eu ou se sou apenas uma imitação. Admira as fotos das revistas, seu dente é branco e mora bem, é tão belo e tão raso. Seu cotidiano é caro, dentro dele não tem ninguém. Se perdeu na tela da TV, cobiçando o que ali tem. Também se fundiu na lama, pensando que assim se alcança a glória de não ser ninguém.
E ele grita:
eu não sou mais eu não sei quem sou. Me devolve eu que se perdeu, virou vapor. Eu sou tão igual a qualquer coisa, sou tão banal. Não sei se sou eu ou se sou apenas uma imitação.
Voltando para o segundo bloco, tivemos então O Homem Sem Rosto. É o título do CD esse, né, Raquel?
É o título do CD, Serginho. E a capa, né? A capa, eu fiz o desenho também inspirado.
O desenho é seu?
É meu. Como no primeiro disco também, né? É uma maneira de economizar assim, nas despesas e de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é desenhar.
Sim, tem,
né?
Isso. Expor também o outro lado artístico que você tem.
Então, Homem Sem Rosto, na verdade, essa música apareceu na segunda etapa do disco. A primeira parte, ela foi... As músicas tinham um caráter assim, mais dançante, mais pop, mais voltado pra noite e tal.
É interessante, até colocar um adendo aqui, que no seu CD você divide em lado A, lado B, como se fosse um vinil.
Eu ia falar que anotei isso também.
Ia perguntar. E é bem isso, então, você divide esse lado A, lado B com essas...
Eu fiz uma cisão mesmo. E como eu explicar essa cisão? Porque o contexto da música, se você ouvir do começo pro fim, vai mudando totalmente, né? Ela começa com uma coisa assim mais... As músicas têm um caráter mais globalizado, depois vai ficando mais intimista, vai falando mais da condição do humano. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, o disco em 2011 começou com um projeto da banda Gandaia, que era a banda que eu tocava, que eu era vocalista, eu produzia essa banda, né? E aí, por uma série de questões, né, mudou o cenário, a gente trabalhava muito na Vila Madalena, por aí em alguns bares, com samba rock e outras coisas, aí entrou assim, a música sertaneja, isso deu uma espantada assim, na galera que trabalha com outro tipo de som. Aí a banda se desfez por falta de trabalho. Então eu falei, caramba, agora eu tô com meio disco na gaveta, né? Aí eu dei um tempo e tal, e aí teve um momento certo que eu reuni as minhas influências e da minha percepção e fiz essas músicas que fazem parte do lado B, né? Então com um olhar meu, não mais com o olhar da banda, entendi, que era uma coisa projetada assim para o público da noite mesmo, né? Então por isso que eu realmente senti, porque senão ia ficar muito confuso, sim, né? Uma hora minimalista, outra hora, né, balada.
Então aqui é época da banda Gandaia, isso, e pós-Gandaia depois.
Pós-Gandaia, o pós-Gandaia seria eu.
Entendi, é o Raquel Martins solo.
Remanescentes.
Exatamente, eu assumi o barco e coloquei minhas impressões aí. Que tem muito a ver também com... Foi muito influenciado pelo meu mestrado, né? Pelas leituras que eu fiz. Inclusive, a gente estava falando do Capão Redondo, né? Quando eu comecei a gravar o disco, eu ia muito pro Capão, lá pra casa do Zezinho. Então, essa experiência me expandiu, assim, um leque absurdo, entendeu? A visão...
Um outro ângulo de visão,
total,
né?
Total. Como diz né, os Racionais, né? Quando você conhece o outro lado da ponte, né? Só que no sentido contrário deles, né? E isso me abriu um leque de possibilidades. Então, eu, diferentemente do primeiro disco, onde eu buscava referências nas minhas vivências afetivas e tudo partia de mim, esse disco não, principalmente no lado B, eu consegui traduzir musicalmente o meu olhar para o mundo, para essas coisas, para as coisas que eu via do trem, enfim.
Uhum. E legal, né? E, inclusive, eu vou citar uma frase aqui, foi dessa música que nós acabamos de tocar aqui, que é O Homem Sem Rosto. Se perdeu na tela da TV, cobiçando o que ali tem. Também se fundiu na lama, pensando que assim se alcança a glória de não ser ninguém. Eu achei bastante interessante, bastante real do momento isso.
Não é uma crítica direta, né? Assim, é uma sugestão.
Uma constatação, né? Todo mundo olhando pra TV, querendo tudo, né?
Na verdade, nem olha mais pra TV. Por isso que na capa eu fiz o desenho de um homem que no lugar da cabeça tem um dispositivo eletrônico, que não... Pode ser um tablet ou pode ser um celular, né? Hoje em dia as pessoas não buscam mais, não olham mais só para a televisão, né? Como o Foster, o sotaque carioca.
Eu gosto,
hein?
Do sotaque carioca pro sobrenome. A namorada apanha também pra falar meu sobrenome.
Eu também falo do sotaque carioca. O Foster, como ele tava falando, né? As atenções, o público tem buscado referências em outros lugares, né? E isso tá dentro da lógica capitalista que a gente vive, que a gente está mergulhado, né? Então, assim, o consumo intenso, porque falar só em consumo é perigoso, porque todos nós aqui consumimos.
Claro, por necessidade. Né? Faz parte da nossa...
Então, ninguém não consome. Então, assim, eu classifico como consumo intenso. E aí, isso faz parte dessa lógica. E, né? E até em que ponto se interfere na nossa vida, no nosso cotidiano, nas relações sociais, né? E a gente pensa que quando a gente tem alguma visibilidade em qualquer tela, sei lá, na internet, no Instagram, na televisão, a gente acha que tem uma certa glória, mas na verdade, se fosse pautar sobre isso, é uma glória de não ser ninguém, né? Você está imitando modelos, né?
Legal. Raquel, vamos aproveitar e mandar mais uma pra
galera.
Bora
lá.
Vambora? Então vamos aqui pela lista Zirigedum.
É isso aí.
Vambora?
Bora.
Som na caixa, daqui a pouco a gente volta.
Bom, essa música se chama Zirigdum, também de minha autoria, que faz parte lá do CD Homem Sem Rosto. Que zirigdum é esse que essa nega tem? Que zirigdum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também. Que zirigdum é esse que essa nega tem? Que zirigdum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também. Tudo é tão diferente e estranho, uma novidade que corta o tédio, que anima a alma, que me enche de vida.
mas também não precisa ser tudo igual. Não precisamos fazer o que é normal. Deixa ser diferente, deixa ser estranho. Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também. Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também. O claro, o escuro, tudo se confunde quando a gente tá junto, encaixado, embolado. A pele responde imediatamente quando ela te sente no meu corpo grudado. Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também. Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que ziriguidum é esse que essa nega tem? Que dança, 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 me faz dançar também.
Legal, ziriguidum, um baiãozinho meio estilizado.
Pois é, um baiãozinho pra galera dançar juntinho. Aquela...
Faz parte ainda do lado A do negócio.
Faz parte do lado A, porque eu tenho uma, assim, 20 anos de carreira, eu tenho muito tempo tocando na noite, né? Então isso é muito impregnado em mim, essa coisa de botar o povo pra dançar. Eu não sei dançar, mas eu adoro botar o povo pra dançar.
Mas músico geralmente é assim, dançando é uma lástima, entendeu? Mas gostamos
não.
De ver a galera
dançar. Mas gostar de dançar não precisa saber dançar, é só gostar de dançar.
É verdade,
Eu pelo menos sou péssimo pra dançar, mas adoro dançar.
Então, legal. Aí Zirig não tem essa intenção de ser uma música pra dançante mesmo.
Legal, legal. Celso, vamos falar aqui, eu sei que vocês até... Quer dizer, tá rolando ainda uma promoção, mas as inscrições parece que já se encerraram. Da oportunidade de
Brazilian
de banda,
Day?
Legal. Do pessoal tocar no Brazilian Day na Califórnia. Dá uma pincelada pra gente
legal.
Em cima disso.
Isso aí foi uma ideia que a gente teve no ano passado. A gente teve a oportunidade de fazer a transmissão do Brazilian Day San Diego. É um evento, é o principal evento brasileiro nos Estados Unidos, é a maior festa brasileira da costa oeste americana, é o Brazilian Day de San Diego. Vão 60 mil pessoas, 70 mil pessoas pra rua, eles fecham a Avenida Garnet, lá que é uma das principais avenidas da cidade, e tudo que você puder imaginar de Brasil acontece na festa. Desde samba, de comidas típicas, músicas típicas, e todo mundo de alguma forma gosta, né, dessa brasilidade, né? É menos Brasil e mais cultural do que aquela coisa meio carnavalesca que todo mundo tem de imagem do Brasil.
Estereotipado,
muito,
né?
Estereotipado, exatamente. Essa proposta não, é realmente levar um pouco da cultura, da música e tudo mais. E lá a gente fez a transmissão, conhecemos os organizadores e a gente teve a ideia de criar um concurso que levaria uma banda pra tocar na Califórnia. Então a gente vê um monte de concursos e de premiações pra bandas. Aliás, ainda bem, e quero dar aqui os parabéns a todos que têm essa iniciativa de convidar artistas independentes para divulgar o seu trabalho, de premiar esses artistas, porque é isso que falta, é incentivo também para os artistas a participarem de coisas e ganhando coisas. Então a gente pensou em dar um prêmio que seria menos fácil de acontecer, de você comprar um instrumento novo ou de gravar um CD para uma banda e levar essas pessoas para tocarem em um lugar diferente. Uma vez que a gente já sabe a dificuldade que é tocar em São Paulo ou no Brasil, no Rio, em qualquer lugar, então a gente pensou em levar o músico para fazer uma gig, né, que é o jeito que a gente chama, né, fazer um show na Califórnia. Então as inscrições se encerraram no último domingo, no dia 17. A gente foi extremamente bem surpreendido com a procura. Foram mais de 1.200 bandas inscritas. Inscritas, tô falando, bandas que mandaram o seu material.
Legal,
porque para participar, exatamente, para participar, era preciso fazer upload de um material, né, de autoral. E, então, assim, foi até teve muito mais procura do que isso, mas as inscritas oficialmente participaram foram mais de 1.200 bandas.
Legal. E agora tá na fase de...
Agora estamos na fase de aí avaliação, né? Estamos avaliando o material. Naturalmente, a mecânica do concurso tem uma semifinal, onde vão participar 10 bandas em junho. Dessas 10, 5 vão para uma final em julho. E aí, em setembro, essa banda grande vencedora do concurso do Passaporte Brazilian Day
vai
pra Califórnia em setembro pra celebrar junto com a festa que vai ter lá na
Maravilha,
rua.
Maravilha, tá vendo, galera? É isso aí. Esse tipo de ação eu acho interessantíssimo, como você disse, abrindo oportunidades pra aquela galera que, com certeza, abre a porta aqui da casa dele, não consegue enxergar essa oportunidade tão próximo, não pelo trabalho e pelo que eles têm pra mostrar, mas sim exatamente pela falta de espaço pra isso.
Perfeito.
Né?
Exatamente.
Legal. Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão dar, você já deu seu pitaco, Raquel vai dar o pitaco dela, mas agora eu vou pedir licença pro Sons do Brasil dar o pitaco dele.
Muito bem,
tá legal?
Vamos ver.
Falando um pouco nesse clima do samba rock aí que a Raquel trouxe pra gente aqui também, dessa história que ela tem, nós vamos dar um pitaco de um cantor aqui de São Paulo, Zona Leste, o lado da periferia lá pra ZL, que eu conheci nessas jornadas nossas, que chama Adilson Aragão. E ele me presenteou com um CD e eu achei maravilhoso. Então nós vamos levar aqui um samba rock chamado Borracharia. Legal?
Legal.
Vamos curtir esse som e daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sons do Brasil, agora no terceiro bloco, hoje com a visita da Raquel Martins e também do Celso Augusto Forster. Raquel,
diga, Serginho.
A gente já voltando aqui, esse bloco vai ser mais musical, um pouco mais agitado. Você não deu o seu pitaco ainda.
Então, né? Meu pitaco...
É, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer na sequência. Tá. Vamos fazer uma música sua aqui ao vivo e na sequência vai o seu pitaco. Então você já manda as duas de uma vez aí.
Maravilha. Primeira música, Ira, e a segunda é...
Que é o seu pitaco?
O meu pitaco se chama Beco 15, da banda Yokuné Soul. Você falou lá da galera da ZL, né? Lá da Zona Leste, rapaziada que faz um som de primeira lá. Porque eu considero que as melhores coisas hoje saem da periferia, sem dúvida. Tem um movimento aí de músicas modernas, que tem uma coisa de vanguarda por trás, mas pra mim é o mais do mesmo. E realmente, assim, tem coisas na periferia, como você também deu o seu pitaco, né?
A vivência deles acho que dá isso, né?
Certeza. Eles trazem muita informação relevante, assim, de estética mesmo, legal. E é uma banda que eu gosto muito e tô aí apresentando pra vocês.
Maravilha. Então vamos com Ira, ao vivo com Raquel Martins, e na sequência o pitaco dela, que é a banda Yokuné Soul.
Essa música se chama Ira, de dois compositores lá do Clube Caiubi, Soneca e Álvaro Cueva.
Se meu ódio é meu condutor, se por mim o rancor transpira, verto inveja pelo meu suor, rompa as cordas da minha lira, corrosiva minha dor, vai purgando em minha ferida, e mantenho nesse calor alma viva e aquecida. Hoje a ira vai reclamar sua poção criativa, destruindo pra criar, vai gestando moji. Sua poção criativa, destruindo pra criar, vai gestando mogiva. Já cantei blá 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 de amor, me cansei em canções comovidas, que hoje rasgo sem nenhum pudor, que eu já afasto da minha vida. Se plantei manacás no sertão e colhi tudo em erva daninha, choro lágrimas de convulsão pra regar essa terra mesquinha. Hoje a ira vai reclamar sua poção criativa, destruindo pra criar, vai gestando mogiva. Hoje a ira vai reclamar sua poção criativa, destruindo pra criar, vai gestando mogiva.
Esse som é para as quebradas que lutam.
Jardim Ipanema,
Morro da Cruz,
Jardim
Rio Grande do
Triana.
Sul,
Jardim Ercílio,
1º de Maio, Belo Horizonte,
Jardim Samara,
Alto José do Pinho, Pernambuco,
Ponte Azul,
a todas as quebradas do Brasil,
Caixara,
Itaquera,
Real Parque, JB Promorado.
Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas. Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas.
Bequim, sapato 36, chegou, causou a fila, andou, chegar pra lá, freguei.
Aqui não vendo, aqui não tô.
Não está vendo, a família da responsa me cobrou.
Parte o pai, parte a mãe.
Não venha retirar o cantinho que sobrou.
Não vou sair.
Se vier de viaduto, o final vai ser aqui.
Vai ser aqui.
Se vier de viaduto, o final vai ser aqui.
Não.
Se vier de viaduto, o final.
Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas. Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas. Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas. Avião lá, avião lá, avião lá, meninos, meninas.
E senhores, perseguidos no campo, seus senhores, chegavam um a uma à cidade,
onde encontrava uma comunidade organizada, contra a qual era o impotente, no interior da qual eram obrigados
a aceitar a situação
de miséria conferida, a necessidade de trabalho de diarista
da cidade,
criou a PEC.
Neles, luz neles, câmera neles, foco neles, eles neles, tampa o ralo.
Ok, então, tivemos aí a música do Nyoko Nesso, meio rap, meio... sei lá, o que a gente pode definir esse som deles?
Olha,
é som da periferia.
Som periférico, porque é uma influência de música africana, do soul, né, da black music, tá tudo ali. Eles fazem mesmo essa fusão bem interessante.
É, assim. Tem vários
hibridismos isso, ali, inclusive tecnológicos também no meio.
Com certeza. Legal, gente. Estamos chegando no final.
Ah,
né?
Que pena.
Olha, gostei, hein? Oh. É a primeira vez, ó, já estamos, viu, Paminho? Fábio Galho, nós nunca tivemos um ó desse tipo Jô Soares aqui.
Estamos espontâneos.
E
né?
Junto, né? É. E não ensaiamos. Não ensaiamos. Saiu espontaneamente.
Celso, já agradecendo a sua presença. Eu acho que esse trabalho que vocês desenvolvem aí dentro dessa cena maluca toda que a gente fala, que é a música, e principalmente a música independente, eu acho que tem um valor imenso isso que vocês estão fazendo. Aproveita, dá aí um toque pra galera como saber um pouco mais a respeito do projeto Clap.me, como fazer para tocar e etc e tal.
Como encontrar, legal. Agradeço primeiro de tudo a oportunidade, Serginho, pelas palavras. Com certeza atuar nesse segmento não é uma das coisas mais fáceis que eu já fiz na minha vida. Mas a gente encara isso como um desafio muito gostoso e que está trazendo os frutos e que tenho certeza vai continuar se desenvolvendo e trazendo um espaço para o artista divulgar seu trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais é só acessar o site, é www.clapme.com. Clap como aplauso em inglês, né? Clap, clapme.com. Tem a fanpage também, que é o facebook.com/clapme. E quem quiser escrever para tirar dúvidas, perguntar, entrou lá no site, de repente não entendeu alguma coisa.
Eu quero.
Quer isso daí. Pode mandar. Raquel já vai anotar aqui o e-mail. Então é contato@clapme.com. Esses são os nossos contatos para encontrar a gente. Entrou no site, tem lá fanpage, tem canal do YouTube, explica mais ou menos como funciona o agendamento, é tudo gratuito. Você precisa ter realmente ali alguns equipamentos para poder fazer a captação e tudo mais, mas tudo explicadinho no site. E o que não tiver explicado é só escrever pra gente. Quem quiser também mandar mensagem, quiser criticar, quiser sugerir, a gente é um canal aberto mesmo, é um organismo vivo. E obrigado mais uma vez pela participação.
Maravilha, aproveitando, mandar um abraço pro resto da equipe. São os dois Felipes.
Por favor, meus amigos, sócios, Diego, irmãos, o Diego Japa,
e o Gabriel,
o Felipe é Alemão, o Felipe com I, a gente chama ele também de turco, e o mineiro, o Gabriel. Tem todas as nacionalidades ali, até mineiro.
Um abraço para a equipe Clap.me, que sempre recebe a gente com o maior carinho lá. Raquel Martins, prazerzaço.
Prazer foi meu, Sérgio. Prazer imenso estar aqui participando desse seu programa. Espero que ele seja muito próspero, porque a cena independente precisa mesmo desses espaços. E esse espaço que você abriu aqui pra mim e pra galera que já veio, que virá, isso aqui é importantíssimo, Serginho. O que você tá fazendo pra nós é de uma importância muito grande. Então, eu espero que o programa tenha vida longa aí.
Long live.
Muito obrigada aí pelo convite.
Maravilha. Lembrando também que no programa, 15 dias atrás, nós tivemos aqui o Soneca do Clube Caiobi. Você também tem um envolvimento no Clube Caiobi lá, né?
Sim, eu tô um pouco afastada por uma questão de tempo mesmo. Mas, assim, o Clube Caiobi me ajudou muito nesse momento de transição entre sair da noite e assumir mesmo a coisa autoral, né? Então eu brinco lá que aquilo ali é meu grupo de autoajuda, assim, entendeu? Eu me joguei ali, fiz parcerias interessantes, mais pra frente com o Álvaro, que eu pretendo fazer, com o Gilvandro Filho, que é outro parceiro que também é de Pernambuco, mas também tá sempre ligado ao Caiobi. Quero agradecer a toda essa galera, quero agradecer a todos os músicos que se envolveram nesse projeto, porque sem eles não seria possível a realização, né, desse disco. Então fica aqui registrado minha profunda gratidão pela ajuda de todos. Quero agradecer também muitíssimo ao Guilherme Arantes, que foi muito generoso comigo, porque gravou piano na faixa que a gente vai ouvir agora na sequência mais cedo, né? Ele gravou lá da Bahia, lá da Coacho do Sapo, que foi a produtora que trabalhou o meu disco, né? Pelas mãos do Pedro Arantes, que é o filho dele. Então ficam aí os meus agradecimentos a toda essa galera. Foi um prazer conhecer aqui o Foster.
Prazer,
o
foi
Fábio.
Todo meu,
Fábio, quero usar esse seu
grande
estúdio aí.
Fábio.
Vamos gravar coisas aí, hein?
Com certeza.
Em breve voltarei aqui pra gravar e também fazer parcerias com o Foster.
Com certeza.
Legal, aguardando. Raquel, pra galera saber um pouco mais do seu trabalho, dá uns canais, pessoal.
Vamos lá. Meu site é www.raquelmartins.com.br e no Facebook, página facebook.com/raquelmartinsfanpage. Lá eu acesso direto, tô entrando em contato com todo mundo que acessa, que quer falar comigo. É uma página bem ativa, então. E no Instagram também, raquelmartins_ violão. Esses são meus contatos via internet.
Galera, Sons do Brasil, estamos chegando no final de mais um programa, agradecendo mais uma vez Fábio Galho, parceiraço aqui, que ele olha pra... Eu chego aqui, ele olha pra minha cara e ele fala, meu Deus, de novo.
É muito talento esse cara aí, viu? É muito talento.
É
multi-homem.
Da empresa aqui, Musicaria Dois Irmãos Limitada. Você
legal,
que tá precisando
Fábio.
De uma coisa, o cara faz inúmeras coisas dentro da música aí. Só entrar lá no site www.musicariailimitada.com.br, tá lá os contatos. Vem pra cá, lugarzinho pequeno, mas gostoso, muito aconchegante.
Bom demais.
É isso aí. Valeu. Nós vamos então, na sequência, fechar esse programa com a música Mais Cedo, da Raquel Martins, que ela já deu a dica aqui, com a participação do Guilherme Arantes no piano. E a gente volta domingo que vem, se Deus quiser, com vocês mais uma vez. Quer falar com a gente? sonsdobrasil@terra.com.br. Manda os pitacos aí que a gente tá esperando. Abraço e até mais.
As palavras fogem, tenho tanto pra dizer. Os nervos sucam a vigília. Enquanto a noite inteira acontece, quente e fria, densa, louca companhia. Minhas roupas estão no varal. E amanhã acordará dia claro. O vento soprará na mata. Deixo encilhado das paredes solto. Correndo como um rio imenso aéreo. Nuvens e nuvens e outras nuvens. A nuvem maravilhosa do estrangeiro. Só quem está de passagem vê tantos lugares e uma mesma nuvem. Quiser exatamente o que eu tenho. Outras coisas e assuntos virão em sua hora. O cavaleiro do enigma fugiu pra passar gada. O pássaro é tão lindo e leve. Solto o cabelo sem pensar em nada. Sou alguém, sou mulher, sou uma passagem. E quero que ela me leve até o mar. Mais cedo, mais cedo, mais cedo. Mais cedo, mais cedo, mais cedo. Mais cedo. flores estão no varal. E amanhã acordará dia claro, o vento soprará na mata, desvencilhado das paredes solto, correndo como um imenso aéreo. Nuvens e nuvens e outras nuvens, a nuvem maravilhosa do estrangeiro. Só quem está de passagem vê tantos lugares e uma mesma nuvem. Mais cedo, mais cedo, mais cedo, outras coisas e assuntos virão em sua hora. O cavaleiro do enigma fugiu pra passar gada. Quando o pássaro é tão lindo e leve, solta o cabelo sem pensar em nada. Sou alguém, sou mulher, sou uma passagem, e quero que ela me leve até o mar. Mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.